Quando se pensa que agora vem o certo e o grande, então de repente o ar é tirado de todos os pneus de uma só vez. Mas são pensamentos preciosos que nós ouvimos e nós podemos também estar consolados pensando sobre isso. A importância de estar debaixo do eco da palavra de Deus, isso é formado em duas partes. Primeiro, ouvir atentamente. A segunda parte, as palavras ouvidas, movê-las em nossos corações. Assim está escrito. Eles moveram todas as palavras em seus corações. As palavras de Deus não devem somente ser passadas por nós, elas têm que estar em nossos corações, e nós temos que movê-las. E se isto acontece, então Deus colocará algo em movimento no teu e no meu coração. Do nada não vem nada, mas esta é a ordem divina. A fé vem da pregação, a pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Em todos os dias, seja no tempo de Moisés, seja no tempo de Elias, seja no começo da Igreja Neotestamentária, seja nos dias da Reforma Religiosa, seja nos avivamentos que seguiram, no Senhor, a palavra que Deus, no tempo determinado, enviou, cumpriu naqueles que creram, cumpriu aquilo para o qual foi enviada. E todos que ouviram o falar de Deus no seu tempo, confirmaram com isso a veracidade e a fidelidade de Deus que ele mostrou ao seu povo, e sabiam que ele estava ou falou com eles através de boca humana. Deus não enviou anjos ou querubins e serafins, não os escolheu para proclamar o Evangelho, mas pessoas que vivenciaram o Evangelho, que experimentaram a salvação, que puderam receber a salvação de Deus. Eles sabem do que falam. E se lemos no sétimo selo que houve um silêncio no céu de meia hora, amados, no momento quando a multidão redimida é aperfeiçoada, isto estará acima de todas as medidas. Então todos os querubins e serafins e tudo o que possa estar lá, primeiramente eles terão que segurar a sua respiração, porque o rei das honras, ele, o poderoso na luta, na batalha, ele que venceu e que deixa exclamar, abri portas antigas e deixai o rei entrar. E a pergunta foi, quem é este rei das honras? E a resposta foi, é o Senhor, poderoso na batalha, ele venceu. E se ele então, com essa multidão vencedora, entrar lá, isto será o maior momento da completa história do mundo. Nós somos gratos a Deus que ele, de tal poderosa forma, fala conosco. E eu, há pouco, em Zurique, eu li a palavra de Reis, eu penso Eu creio que foi o capítulo 18, onde está escrito que a mulher reconheceu que a palavra, não é o último versículo, no capítulo 17, 1 Reis 17, último versículo. Então a mulher disse a Elias: nisto reconheço, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Não somente um homem de Deus, mas que a palavra de Deus na boca do homem de Deus é a pura verdade, permaneceu a pura verdade divina. Disso é que se trata. Não somente que alguém seja um homem de Deus, mas que a palavra de Deus na sua boca seja a pura, infalsificada, intocada palavra bíblica revelada, verdadeira, possa ficar assim. E esse é um desejo íntimo, que a palavra do Senhor, assim como Deus nesse tempo revelou no meu e no teu coração, no meu e na minha e na tua boca, seja a pura, absoluta verdade divina, possa permanecer assim e permanecerá assim até que nós passemos do crer para o ver. Nenhuma mistura, nenhuma interpretação, mas revelação da palavra de Deus. Também esse pensamento me agradou muito do profeta Daniel. Nós temos que contemplar uma coisa: Daniel foi o homem que, em relação aos impérios, ele viu na sua forma, ele viu que até nos últimos dias ele pôde olhar tudo isso. Ele não foi enviado ao povo de Israel, ele de fato foi o homem ao qual tudo foi anunciado, o que Deus tinha intenção de fazer, e por isso ele pôde dizer: eu vos lerei. Eu já marquei isso aqui em vermelho, está aqui em Daniel capítulo 2, qual seja, no versículo 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Vocês percebem do que se trata? Daniel sequer ele foi enviado ao povo de Israel, por isso ele sequer falou do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou do Deus de Israel. Ele foi o profeta que, ao qual foi anunciado o tempo do fim, que os impérios que seguiriam um ao outro. E eu vos pergunto hoje, qual foi o último império? O Império Romano. Vocês podem ler isso. E o Império Romano permanece até o fim, até que a pedra tenha se soltado da montanha e a coluna seja esmiuçada. Então, o reino do nosso Deus surgirá. Quão bom que aqui está escrito que adivinhos, nem magos e astrólogos, todos, quem quer que sejam, eles não sabem dos mistérios de Deus, absolutamente nada. E se eu hoje digo que nós somos o melhor informado povo que existe, vive sobre a terra, então vocês podem crer nisso. Não há nenhum político, nenhum conselheiro de Estado que tenha a sabedoria, que tenha o conhecimento daquilo que Deus nos concedeu pela graça. O que as pessoas em Moscou, em Washington, que não sabem lá isto, o Senhor nos deixou saber. E o mesmo profeta Daniel fala do tempo do fim e diz: e estarão sentados a uma mesa e se mentirão um ao outro. Vocês já leram isso? Quem não? Se não, então posso ainda ler para vocês. É simplesmente assim que os profetas, em visões, eles viram todas essas coisas e escreveram. Homens de Deus, inspirados e ungidos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E ele tem a visão geral. Eu, em algum lugar, disse ou escrevi que pessoas que escrevem a história posteriormente, quando todos os acontecimentos já aconteceram, então os escritores de história, os historiadores, estão lá e com uma garrafinha de tinta, após outra, são esvaziados e escrevem tudo o que aconteceu. Fez de uma forma totalmente diferente. Ele, em relação a toda a história, de salvação, o desenvolvimento com Israel, com os povos, até o tempo do fim, até o milênio, até o novo céu e a nova terra, Deus, já de antemão, ele deixou escrever tudo. Nós temos um livro maravilhoso em nossas mãos, nos nossos corações, o maior e mais poderoso presente que Deus, pela graça, nos deu, além da redenção. E nós sabemos que Deus, de fato, não ficará devendo nenhuma resposta. Leiam em Daniel 11, versículo 27. Os dois corações estarão intentando com astúcias e estarão sentados a uma mesa e estarão mentindo um ao outro, mas não terão sucesso nisso, porque o fim ainda está para acontecer. No tempo determinado, todos podem fazer um plano e o Senhor o impede, não faz suceder. Eles podem decidir, e se não estiver de acordo com a palavra de Deus, então a decisão não acontecerá. Nosso Senhor, ele fala uma palavra soberana e diz: meu conselho deve acontecer. O que eu tomei para fazer, isto eu cumprirei. Há um Deus na terra que revela mistério, e feiticeiros e videntes ficam tocando no escuro e ficam adivinhando e só estão simulando algo para as pessoas. Um profeta de Deus, ele tem a palavra de Deus para um certo tempo, e através do trazer da palavra, nós somos iluminados. Vocês não se alegram sobre isso, amados? Que nós não fiquemos ingratos. É o meu temor no profundo do meu coração que nós, como tão agraciados, como amados para fora por Deus e herdeiros, não sejamos gratos o suficiente. Ainda tem que ser pedido a nós para que agradeçamos ao Senhor. Oh, o que é você? O que somos eu? Que somos criações tão miseráveis? Oh, que Deus possa atuar profunda gratidão, gratidão profunda em nossos corações. Eu penso que não devemos gritar que caia o teto, mas a ligação com Deus tem que, cada um tem que procurar em oração, cada um com Deus. Na pregação, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus. E se hoje ouvimos todas as palavras preciosas, não move o teu coração que você diga: ó Senhor, quem sou eu e quem somos nós que nós, nesse tempo, podemos ouvir a tua palavra? Todo mundo está no mal, está nas trevas, porque trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti deve raiar o sol da justiça. E nós já ontem tocamos um pouquinho, o mundo é enganado, todos os povos bebem do cálice de ouro, o vinho da prostituição, e perderam, não tem mais visão clara. E talvez vos chamou a atenção algo, esse bom homem, ele abençoou todo o mundo e todos os povos. Chamou a atenção de vocês que povo ele não abençoou? Israel. Entre todos os muitos povos, um não foi contado. Lá ele não tem bênção. Percebam, as coisas não acontecem por acaso. Os sábios e os entendidos compreenderão que um povo foi deixado de fora. Todos os povos são abençoados. Eles podem, deixar para trás a bênção, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Mas Israel não é mencionado. E quando o irmão Branham disse, após a visita do Papa naquela época, em 64, ele disse: quando o arqui-inimigo do povo de Deus fez a sua viagem peregrinante para Israel, veio a eclipse lunar e ficou escuro. Eu não sei se isto está nas traduções, nas pregações traduzidas, isso não sei no momento, mas o irmão está aqui na frente e diz sim. Então vocês todos certamente em algum lugar poderão ler isso. E tudo isso tem um significado, porque um dia o povo de Israel estará no aperto mais uma vez, que será curto, mas então, na hora decisiva, o seu Messias virá ajudá-los. Então, a sua misericórdia virá com ele. Então, ele não olhará simplesmente. Então, ele arrumará com todos os inimigos. Então, se dirá: enquanto eu estive irado por um momento sobre meu povo, vocês o destruíram e humilharam, mas agora eu me volto a ele com amor eterno e com misericórdia. Nós poderíamos ler todas as passagens bíblicas. Não vamos esquecer, Deus faz tudo no seu tempo. Primeiro, a igreja tem que ser aperfeiçoada. E se nós pensarmos sobre isso, que os gentios foram a Belém, onde o Senhor foi nascido, e os israelitas, eles ficam fazendo a guarda lá com os seus fuzis e não sabe até hoje que este foi seu Redentor, seu Messias, seu Salvador. E se então o profeta Zacarias escreve que eles olharão para aquele ao qual traspassaram e lamentarão como se lamenta nos dias quando o terremoto no tempo de Uzias aconteceu, e cada casa e cada família lamentará e terá um sofrimento amargo sobre isso, e então o espírito do arrependimento virá sobre eles e da graça virá sobre eles quando reconhecerem que Cristo é o Senhor, o seu Messias. E eles perguntarão: onde você tem suas feridas? E ele dirá: meus amigos, meus pertencentes, meus parentes me trouxeram isso. Eu vim aos meus e os meus não me aceitaram. Amados, o que deveria acontecer conosco se nós virmos a Jesus na cruz, ele com as pés e mãos traspassadas, e que a lança foi colocada no seu lado, por você e por mim, o que nós então deveríamos fazer? Então, o Espírito do arrependimento, então o Espírito da graça tem que vir sobre nós, como virá sobre Israel. E então vem uma lamentação, não na incredulidade, mas uma profunda comoção no teu e na tua e na minha alma. E nós falamos: Senhor, por minha causa tu fostes batido e fostes martirizado. Por minha causa tu sofreste tudo. A punição que me deveria atingir, tu carregaste através das tuas pisaduras, eu fui curado. Tu me redimiste e me chamaste no teu nome, eu sou teu. Ó, a cruz e o crucificado podem ser colocados novamente no ponto central, e o ministério da reconciliação tem que ser a todos que são reconciliados com Deus, tem que ser novamente estar atuante na congregação. Nós recebemos todos os profundos ensinamentos, vamos agora chegar mais próximos de Deus para que tudo o que foi anunciado se torne verdade, que Deus pudesse preparar uma multidão na terra ao qual ele pode confiar pessoas que perseverarão até o fim, custe o que custar. E se matassem o nosso corpo, as nossas almas, ninguém pode matar, porque tem vida eterna, recebeu vida eterna. Nós passamos da morte para a vida. Oh, que grande é nosso Deus no céu! E que maravilhoso ele se revelou nessa terra em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando ele se humilhou e foi obediente até a morte na cruz, desobediência trouxe tudo a acontecer, toda a queda no pecado. Mas a obediência, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, através do trazer do seu sacrifício, de uma vez por todas, redimiu aqueles, santificou e purificou, e trouxe ao alvo aqueles que desde antes da fundação do mundo haviam sido predestinados para isso. Isso deveria mover o teu e o meu coração. Nós deveríamos agradecer hoje de coração nosso Senhor e dizer, Tu fizeste tudo isso por mim, aqui está a minha vida. Anos vêm e anos passam. Morrer e viver e morrer é um. Nós saímos dessa terra nus como nós chegamos, assim canta um compositor. Um ano acabou e o outro começará. O que nos trará? O que Deus fará? As coisas políticas nós observamos, mas somente ao largo. Nosso olho vai para aquilo, nossa visão vai para aquilo que Deus faz no seu povo e que seja um ano no qual ele se possa, seja um ano que ele possa revelar como jamais antes. Há um Deus no céu que revela mistérios, um Deus que fala e um Deus que não está somente no céu, mas teve os seus profetas na terra. Daniel esteve na terra, Deus esteve no céu, mas havia uma ligação entre céu e terra, entre Deus e o seu profeta, e o mesmo foi nesta geração. Nosso irmão Branham foi um homem como todos os outros. Ele dirigiu de carro, ele fez todas as coisas terrenas que nós temos que fazer na vida normal, e mesmo assim havia uma ligação entre céu e terra. Eu quero dizer, uma ligação direta de cima para baixo, uma ligação entre Deus e o seu profeta. E agora nós caminhamos um passo adiante dessa ligação divina entre Deus e o seu profeta. Veio a mensagem profética e o povo de Deus, nesse tempo, nessa ligação, para trazer ao povo de Deus de volta essa ligação divina, porque a palavra que veio do trono e alcançou os nossos corações nos leva de novo e cria essa ligação a Deus através do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma muito poderosa, no nome de Jesus. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós já iremos para a adoração. A mim, pessoalmente, a palavra se tornou tão grande, e eu creio que a todos nós, porque é a palavra de Deus, e como nós ouvimos, pessoas escrevem somente posteriormente quando algo aconteceu. Deus já de antemão escreveu antes de algo acontecer. Isto, irmão Frank não disse de si mesmo, mas isto está escrito na Escritura. Isso nós podemos provar na Escritura. No profeta Isaías 46, lá está esse versículo precioso, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Não são palavras maravilhosas? Nós poderíamos seguir adiante. A palavra de Deus é tão preciosa e, de fato, isto refrigera as nossas almas, nossos corações. Sim, nos dá nova motivação. Nós podemos estar tão alegres que, de fato, nós somos um povo privilegiado de Deus. Isso, de fato, como nosso irmão disse, Nenhum político, ninguém sabe aquilo que Deus anunciou aos seus. Não é isso maravilhoso? Oh, Esta é uma coisa maravilhosa. E isso o Senhor fez sempre. Nós vemos já quando Ele esteve sobre a terra. Ele tomou seus discípulos de lado e lhes revelou aquilo, o que Ele quis lhes dizer aos outros. Ele falou em parábolas. E nós vemos que hoje ainda é o mesmo. Os outros ficam adivinhando. Muitas coisas estão para serem adivinhadas, mas aos seus, Ele falou maravilhosamente. E por isso, nós somos tão alegres e tão gratos. Irmãos e irmãs, eu desejo mais uma vez enfatizar que os nossos corações possam estar abertos. Se nós compreendemos ou não, nesse momento, se nós compreendemos ou não, se nós, quando todos oramos juntos, Deus quer um povo que está junto, que eleva junto a sua voz. O que aconteceu em Pentecostes? Eles elevaram as suas vozes juntos e começaram a glorificar a Deus. Talvez pode ser estranho para nós se estivermos sentados muito tempo em lugar, em casa ou em algum lugar, e não estamos acostumados com esses cultos. Mas, irmãos, não se sintam atrapalhados por isso, mas leva a palavra de Deus ao coração e incluam-se também e digam: Senhor, tem misericórdia de mim para que eu possa caminhar junto com o teu povo em oração, em cântico, em tudo o que for dito. Porque eu vos digo, nós não estamos aqui para cumprir a nossa própria obra, mas a obra daquele que nos enviou. Ó, irmãos e irmãs, foi a vontade do Senhor que o seu povo deveria orar. Por isso ele disse: orem comigo por uma hora. O que aconteceu? Eles adormeceram. Mas ele orou. Amados, vamos estar vigiando e orando nesta hora. O irmão Frank disse já: eu temo que nós vamos ficar mornos e que tudo talvez vamos levar com leviandade. Não, não deve ser assim. Quanto mais próximo, a hora está se aproximando, os anos estão passando e a vida do Senhor está próxima, nós muito mais deveríamos estar nos aproximando dEle ao seu redor e pedir-lhe que Ele possa ter misericórdia de todos nós. Irmãos e irmãs, vamos agora elevar o seu nome. A sua cruz cobre a minha culpa, me torna claro e puro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna claro e puro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus.
Hat es ganz anders gemacht.